Olá, caríssimos, senhor ouvintes da nossa quarta jornada neuropsicoafetiva. Hoje nós iremos discursar sobre o hormônio do estresse. É isso aí, o famoso cortisol. Esse hormônio, o cortisol, é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que estão localizadas acima dos rins. Bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Temos o cortisol alto, temos o cortisol baixo e temos seus sintomas, é claro. Mas antes de tudo, o que provoca o aumento do cortisol? O cortisol ele é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais que estão localizadas acima dos rins. E a função do cortisol é ajudar o organismo a controlar o estresse. Sobretudo reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a pressão arterial. Então, é importantíssimo para quem tem pressão alta tomar cuidado com esse hormônio do estresse aí. Saber, né, o que é o cortisol e para que serve o cortisol. Bom, interessante saber o que aumenta o cortisol. O cortisol alto, ele tem uma causa e é causado pelo consumo de corticoides, principalmente o período acima de 15 dias, ou pelo aumento da produção desse hormônio nas glândulas suprarrenais devido a estresse crônico ou algum tumor. Então, há uma forma do cortisol ser liberado. Então, o que é cortisol? Nós podemos imaginar que existem níveis normais de cortisol que são liberados logo que acordamos pela manhã ou durante a prática de atividades físicas. Então, quando a gente está fazendo exercício físico, também é produzido, liberado no nosso corpo uma taxa de cortisol. O que eles fazem, né? Essa taxa normal liberada quando a gente acorda ou nas práticas de atividades físicas, essas taxas se tornam excessivas quando o corpo produz o cortisol em grande escala e por um longo período. Então, em grande escala, um longo período, nós temos aí, então, taxas excessivas de cortisol. Em outras palavras, quando vivemos sob circunstâncias estressantes por semanas, meses e anos, aí temos uma taxa de cortisol, né, bastante liberada. O que acontece quando há o cortisol baixo, né, ou o que o cortisol baixo pode causar, provocar? O cortisol ele é um hormônio. Então, enquanto hormônio, ele é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que tem efeitos importantes na regulação do corpo e, por isso, se estiver baixo, produz vários efeitos ruins ao corpo, como fadiga, né, crônica, perda de apetite e anemia. Então, o cortisol, né, se estiver baixo, ele cria essa questão aí, né, de perda de apetite e até mesmo anemia. Então, o nosso primeiro bônus hoje vai para aqueles que querem diminuir o nível de cortisol no organismo. Então, a dica número 1 para reduzir seus níveis de cortisol naturalmente é dormir bem. Vai fazer com que você diminua o nível de cortisol, porque a qualidade do seu sono é essencial para reduzir os níveis de cortisol. Realizar exercícios na dose certa, não exageradamente, não muito pouco. Terceiro, ingerir alimentos saudáveis, alimentos que te dão prazer, que fazem bem, que estejam dentro da sua dieta. Quarto, reconhecer os pensamentos estressantes. É necessário que você reconheça os pensamentos estressantes e passe a fazer uma gestão desses pensamentos estressantes. Quinto, relaxar. Procurar relaxar, fazer sempre exercícios de relaxamento muscular, de nervo, relaxamento mental. Então essa é a nossa dica, nosso bônus número 1. Existem também os elementos, né, que é importante aí quando estudamos o cortisol. Os alimentos que aumentam o cortisol. Alimentos ricos em cafeína que devem ser evitados. A substância cafeína é muito estimulante, então faz com que os níveis de cortisol aumentem. Então bebidas e alimentos que possuem cafeína, como por exemplo café, chá mate, chá preto, chá branco, chá verde, refrigerantes, à base de cola e chocolate também. Então esses alimentos aumentam o cortisol. Algumas pessoas perguntam por que o cortisol faz engordar. Bom, o cortisol e o ganho de peso estão interligados, porque quando os níveis de cortisol estão muito altos, o organismo transforma esse glicogênio em açúcar, que por sua vez, quando em excesso na corrente sanguínea, é armazenado como gordura, especialmente aí na região do abdômen, contribuindo assim para o ganho do peso. Então, em baixa nível de cortisol, né, te dá falta de apetite, e em excesso, né, ele pode te dar, aí no caso, né, ganho de peso. Quem produz o cortisol? Bom, a glândula adrenal tem duas partes. A parte extrema, denominada córtex, que é onde a maioria dos tumores se desenvolve e tem a função de produzir hormônios que têm uma estrutura química similar, denominados esteroides, e eles são o quê? Cortisol. Então tem que tomar muito cuidado, né, com essa questão aí. A parte extrema, denominada córtex, que trabalha aí a região dos tumores. Então, a função de produzir hormônios que tem uma estrutura química similar, denominada esteroides. Tomar muito cuidado. Saber também que a função do hormônio cortisol no organismo é importante. A função do cortisol é principalmente ajudar o organismo a controlar o estresse. Então, se eu estou com estresse elevado, o corpo, né, irá liberar cortisol. Então, a função do cortisol é ajudar o organismo a controlar o estresse, principalmente reduzir inflamações e também contribuir para o funcionamento do sistema imune, manter os níveis, principalmente de açúcar no sangue, constantes, assim como a pressão alta. Então, tomar muito cuidado, né? Quem tem pressão baixa, cortisol aí vai tentar, né, jogar na corrente sanguínea o controle, né, para aumentar um pouco a pressão. Então, por que o cortisol é liberado? O cortisol, fenômeno neurobioquímico, né, é um hormônio que, quando for liberado para preparar nosso organismo, né, quando estamos em perigo, por exemplo, ele mantém a pressão e diminui a queima calórica, né, para poupar energia quando a pessoa está em uma situação de risco. O problema é que nosso corpo não sabe diferenciar situações de riscos reais e situações de riscos imaginários. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, principalmente com o tratamento de fobias. Porque o cortisol é o hormônio do estresse. Sim, ele é conhecido, né, em momentos de estresse e nervosismo. Então, o cortisol produzido pelas glândulas suprarrenais tende a ser liberado em maior quantidade no nosso organismo. É por isso, inclusive, que ele é conhecido como hormônio do estresse, porque uma vez que é acionado justamente em situações de nervosismo. Então, o estresse e o nervosismo, o hormônio do estresse e do nervosismo. Temos aí, então, o hormônio do estresse e do nervosismo. O que é o hormônio cortisol? O cortisol é o principal hormônio glicocorticoide. É secretado pelo córtex adrenal, Suas funções fisiológicas incluem a regulação do metabolismo de carboidrato e distribuição de água e eletrólitos. O cortisol também tem atividade imunossupressora e anti-inflamatória. Então é interessante aí nesse processo. Há alguns suplementos para diminuir o cortisol, né? Como por exemplo o fosfatidilserina. Então esse suplemento ele é derivado da soja. A fosfatidilserina tem se mostrado um grande auxiliar, né, para reduzir o estresse, inclusive diminuindo o cortisol após treinos. Além disso, né, ele é utilizado para combate de dores musculares, acelera a recuperação e melhora de performance. Então é muito importante saber, né, para quem pratica esporte, para quem é muito nervoso, muito estressado aí. Como saber o nível do cortisol? Bom, há um exame de cortisol e ele é feito por meio da coleta simples do sangue do paciente ou pelo exame de urina. Há duas vias aí, coleta de sangue ou urina. Tendo assim, é possível avaliar o nível do hormônio em exames de check-up, bem como em análises específicas solicitadas pelo médico. Então é importante você saber isso tudo. Então, vamos para um outro bônus que é informar vocês, capacitá-los, vocês de saber o que fazer para reduzir o estresse. Muito importante, o excesso de presente, ansiedade relacionada ao presente. Então, dicas para gerenciar o estresse é muito importante. Primeiro, evite cafeína, evite álcool e evite nicotina. Então, se você já consegue evitar nicotina, cigarro, né? Fumo. Evite a bebida alcoólica e depois evite a cafeína, né? Segundo, pratique atividade física, que é importante. Durma mais, não tenha transtorno do sono. Experimente algumas técnicas de relaxamento. Fale com alguém. Mantenha um diário de estresse. Assuma o controle da sua vida, dos seus afazeres. Gerencie seu tempo, reduza o estresse. Então procure fazer isso. Um outro bônus está relacionado então aí a parte de nutrólogo e nutricionistas, que é informá-los sobre os alimentos que baixam o hormônio cortisol. Quem é muito estressado, tem uma vida estressante, que vive sob pressão psicológica, seja na família, seja no estudo, no trabalho. Então vai aí, é uma dica de nutrólogos e nutricionista para sua reeducação alimentar, para controlar também seus transtornos alimentares. Então, quais os alimentos que baixam o hormônio do cortisol? Para os nervosinhos, né? Os nervosos de plantão, para os estressados e estressantes. Bom, os alimentos que auxiliam no controle do cortisol, primeiro é o abacate, né? Ele vai melhorar, é o melhor modulador do estresse aí, do cortisol. Também nós temos, no segundo plano, as oleaginosas, que vão ajudar aí também o controle do cortisol. Semente de girassol, semente de abóbora, frutas cítricas, né, principalmente o limão, vegetais verdes escuros, tomate, batata inglesa e chá verde. Então esses são importantíssimos para a questão aí do hormônio. O cortisol, ele atrapalha no emagrecimento, sim. Níveis altos de cortisol levam a um aumento da formação de gordura abdominal e diminuição da massa muscular. Então, resultante aí do aumento de quilos na balança para alguns, né? Então, aí no caso, níveis altos. Né? Em primeiro lugar, é diminuir tudo que possa estar causando estresse. Porque o estresse engorda. Bom, quando alguma pessoa passa por uma situação de estresse crônico, ela tem ativação da via, no caso aí, ativação da via hipotálamo-pituitária-adrenal, que é o eixo HPA. Bom, o que acontece aí? O que vai aumentar aí é a atividade simpática e a liberação de hormônios do estresse. isso aumenta o risco de ganho de peso, né? Então levando ao acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Uma pessoa que tem essa situação de estresse crônico aí, provavelmente terá um acúmulo de gordura na região abdominal. O cortisol é produzido na glândula suprarrenal quando a gente tem uma análise neurobioquímica, né? Em sua síntese, né, do cortisol, apresenta-se a glândula adrenal, que é estimulada pelo lóbulo anterior da hipófise, através do hormônio adrenocorticotrófico, conhecido por ACTH. A produção do ACTH, adrenocorticotrófico, é modulada pelo hipotálamo, através da secreção por parte do hormônio liberador de corticotrofina, conhecido CRH. Então, embora isso são termos técnicos, né, temos que saber como é feito o exame também de cortisol, né? O exame de cortisol é feito por meio da coleta simples de sangue, né, do paciente, ou pelo exame de urina, como já foi falado. Lembrando que é possível avaliar o nível do hormônio em exames de check-up, bem como em análises específicas solicitadas pelo médico. O cortisol atua no metabolismo de uma forma muito importante. O cortisol estimula algumas enzimas proteases. Essas enzimas proteases que degradam as proteínas presentes nos músculos, nos ossos e tecido celular subcutâneo. Então, a partir dessa quebra, tem esse aumento de aminoácidos e estes são direcionados ao fígado, onde podem ser convertidos em glicose, como falamos anteriormente. Então, é necessário você entender qual é o hormônio responsável também pela tristeza, né? Existe uma série de hormônios relacionados à tristeza que, quando bem alterados, podem desencadear a tristeza sem fim. É o caso da corticotrofina, né, do cortisol, do estrogênio, da progesterona e do TH. Alguns dificultam a comunicação cerebral, outros interferem na ação da serotonina, neurotransmissor relacionado à sensação de bem-estar. Então é necessário investigar isso e um neuropsiquiatra irá avaliar os exames. Por que a liberação de hormônio cortisol é tão ruim para o corpo? Aí a relação é de como o corpo responde, né? O excesso de cortisol também pode causar inflamação, que a gente chama de a pessoa está inflamada, né? Ela não está gorda, ela está inchada. Então, a inflamação causa também aí, causa para algumas pessoas o inchamento, né? Com aspecto de pessoa gorda. Mas aí então temos uma causa de inflamação por excesso de cortisol. Já que as células imunológicas, elas tornam-se insensíveis aos efeitos do hormônio. Isso é preocupante porque a inflamação crônica tem sido associada a uma série de doenças, incluindo diabetes, Alzheimer e câncer. Temos que evitar esse tipo de inflamações. O que acontece quando o seu corpo possui altas concentrações de cortisol? Quando os níveis estão elevados de cortisol na corrente sanguínea, acaba gerando na pessoa um aumento de frequência cardíaca e do nível de açúcar no sangue. Então, uma diminuição da produção de insulina e constrição dos vasos sanguíneos. Então, é necessário aí, ficar de olho nas reações fisiológicas do corpo, né? Temos, sim, alguns hormônios de estresse. Os hormônios mais conhecidos, né, do estresse, os hormônios que nós conhecemos, é o cortisol, a adrenalina e neuroadrenalina, liberados nesse processo de aceleração sem freio. Elas reduzem o calibre dos vasos em longo prazo, potencializam o risco de hipertensão e arritmia cardíaca. Qual o melhor remédio para o cortisol? Um bom remédio caseiro para cortisol alto é o consumo de inhame, o que ajuda a regular os níveis de cortisol no sangue. Além disso, o inhame tem um fitoesteroide que que consegue diminuir os efeitos desagradáveis do excesso do cortisol no sangue. Então é interessante a gente saber. Quero dar um outro bônus agora sobre a questão dos sintomas do cortisol alto. Então, preste atenção. Cortisol alto pode originar sinais e sintomas como, por exemplo, preste atenção, perda de massa muscular, aumento de peso, aumento das chances de osteoporose, dificuldade de aprendizagem, baixo crescimento, diminuição da testosterona, lapsos de memória, aumento da sede e da frequência de urinar. Então, esses sintomas são bastante preocupantes, né? Esses sintomas têm que ficar alertas. É bom saber o que e como diminuir o cortisol, como por exemplo o chá, né? O consumo regular de chá preto pode ajudar na recuperação mais rápida do estresse diário. De acordo com a pesquisa feita, né, pela University College London, né, a Universidade Estadual de Londres tem uma pesquisa muito interessante. Os pesquisadores descobriram que esse tipo de chá ajuda a reduzir os níveis de hormônio cortisol ligado ao estresse no sangue. Então, chá preto ajuda na recuperação mais rápida do estresse diário aí. E vamos chegando ao fim esse nosso podcast, né? Para isso, temos que saber como o cortisol aumenta o peso, né? Porque algumas pessoas não prestam atenção que o cortisol e o ganho de peso estão interligados. Quando, neurobioquímicamente falando, os níveis de cortisol estão muito altos, o organismo transforma esse glicogênio em açúcar. Então, você gordinha, né? Acima do seu peso, tem que tomar cuidado, né? Quando há um excesso na corrente sanguínea de cortisol, então é armazenado como gordura, especialmente na região do abdômen, contribuindo assim para o ganho de peso. Então fica atento aí. A glândula relacionada e secreta do cortisol é a glândula adrenal, que tem duas partes, a parte externa, denominada córtex, que é onde a maioria dos tumores se desenvolve, e tem a função de produzir hormônios, que tem uma estrutura química similar denominada esteroides, e eles são o que? Cortisol. Fica atento a esse hormônio. Quem secreta o cortisol? Bom, aprendendo e sabendo o que é cortisol, temos que saber que ele é produzido pela parte superior das glândulas suprarrenais ou adrenais. O cortisol é um hormônio, a gente chama de hormona corticosteroide, proveniente da família dos esteroides. À medida que o corpo percebe o estresse, as glândulas produzem o hormônio e o liberam na corrente sanguínea. Então, temos que estar atento ao aumento do cortisol, porque ele provoca algo muito interessante aí para você tomar cuidado. Então, o cortisol alto, ele é causado pelo consumo de corticoides por um período acima de 15 dias, né? Ou pelo aumento de produção desse hormônio nas glândulas suprarrenais, devido ao estresse crônico, né? Ou algum tumor. Então, se a pessoa tem algum tumor, um estresse crônico, né? Ou consome corticoides no período acima de 15 dias, com certeza o aumento da produção do hormônio cortisol ele vai estar visível nos exames. Como o cortisol age no músculo? Bom, a ação muscular do cortisol é ambígua, né? Ela contribui para o catabolismo, né? E perda muscular, mas simultaneamente na ausência desse hormônio a contratilidade dos músculos esquelético e cardíaco é reduzida. O catabolismo e perda muscular verificam-se na presença de níveis elevados de corticosteroides. Então é necessário um exame aí, a pessoa está emagrecendo demais, né? Precisa tomar cuidado, né? Então, temos que saber o que ajuda a diminuir o cortisol. E aí vai outro bônus. Principalmente, esse bônus, vou falar para você, dicas para reduzir seus níveis de cortisol naturalmente. Primeiro, dormir muito bem, de 7 a 8 horas. A qualidade do seu sono, evite o transtorno do sono, é essencial para reduzir os níveis de cortisol e evitar muitas doenças psicossomáticas e somáticas. Realizar exercícios na dose certa. Terceiro, ingerir alimentos saudáveis, né, que não causam inflamação, que não são irritadiços para o seu organismo e que não causam transtorno gastrointestinal. Reconheça os pensamentos estressantes, gerar é natural, mas temos que gestar. Né? Gestar e gerar, né? Reconhecer os pensamentos estressantes e relaxar. Procure relaxar o máximo que você pode. Né? Os hormônios são liberados, às vezes, em crise de ansiedade, e a gente tem que saber como funciona. Toda vez que nós ficamos ansiosos, né? O nosso organismo libera um hormônio chamado cortisol. Esse é um hormônio importante que tem um papel que nos protege, né? Afirma todos os médicos aí, neurobioquímicos, né? Os bioquímicos, entre outros. Então, quando estamos ansiosos, o cérebro entende que estamos sob ameaça e ele aumenta o cortisol, que aumenta a glicose sanguínea. Então é necessário você ver sempre dicas de controlar a ansiedade e seus sintomas. Esse é o seu podcast sobre o neurotransmissor do estresse, o neurotransmissor dos exercícios físicos, o neurotransmissor que faz você inchar com a aparência de gordo. Esse é o neurotransmissor chamado cortisol, né? Que também está presente nos transtornos de ansiedade. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Hoje falando desse neurotransmissor, o hormônio cortisol, o hormônio do estresse. Seja bem-vindo e até o próximo podcast. Grande abraço. Olá, caríssimo meus ouvintes, nossa jornada neuropsicoemocional. Hoje irei abordar um tema muito interessante sobre um fármaco muito utilizado quando os gatilhos estão relacionados à ansiedade e à depressão. Hoje iremos abordar o tema do fármaco sertralina. Sertralina. Muito bem, seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. A sertralina é um antidepressivo, ou seja, funciona contra um grau de depressão, seja mais elevado, seja de médio ou de leve, né? Quadro. Então, quando a pessoa tem um quadro de depressão, se usa a sertralina. Quando a pessoa tem um quadro de depressão ocasionado com a causa no fundo da depressão, então se usa esse antidepressivo. Então, esse antidepressivo, que conhecemos com o nome de sertralina, é da classe dos inibidores seletivos de recepção da serotonina. Então, esses inibidores, né, seletivos da recaptação, da ação de recaptar, né, a serotonina, ele tem uma ação menor como inibidor da recaptação da dopamina. Então, o que acontece? Sabemos que tudo aquilo que nós ingerimos, né, através da língua sublingual ou para o nosso sistema digestivo, como no caso, há efeitos, né? Se nós tomamos água demais, vai causar um efeito colateral nos rins. Então, Os efeitos da sertralina, que é um fármaco utilizado na psiquiatria, na medicina da mente, é claro que tem seus efeitos colaterais. Então, a pessoa que passa a utilizar a sertralina, provavelmente, né, o que nós chamamos de cloridrato de sertralina, vai apresentar alguns efeitos colaterais. Pode ser que a pessoa tenha uns, ou um, ou dois, ou nenhum. Então, um dos efeitos colaterais da sertralina é dor de cabeça, cefaleia. Pode ser tontura, sensação de cansaço, uma sensação de fraqueza. Pode até ser que a pessoa tenha insônia, né? Ou até mesmo sonolência. Pode ocasionar aumento ou diminuição de apetite, né? Então, você, um dos efeitos colaterais da sertralina é você ter um apetite ou reduzir o seu apetite. Pode ser relacionado também à boca seca, pode ser relacionado com náusea ou até diarreia. Então, esses são os efeitos colaterais da sertralina, os mais comuns. Mas, algumas perguntas básicas é o que é a sertralina e para que serve esse fármaco. Bom, o cloridrato de sertralina, é o seu nome, né, específico, né, seja em comprimido, né, sublingual, comprimido para ingerir, ele é utilizado, né, para tratamento de depressão. Então, quando a pessoa tem mal súbito e passa por experiências depois pós-traumática, é utilizado para o tratamento da depressão. Claro que é um tratamento da depressão acompanhado por sintomas de ansiedade. Então, é um medicamento específico para tratamento de depressão com fundo emocional ou sintomas de ansiedade. Então, também pode ser utilizado para transtorno obsessivo compulsivo, né? O famoso TOC, principalmente em adultos, né? E para crianças acima de 6 anos de idade. Então, é necessário consultar um psiquiatra. E algumas pessoas que têm ou está no nível, né, de transtorno ou síndrome de pânico. Algumas pessoas podem ter efeito colateral e passar mal nas primeiras vezes, mas acaba o organismo, né, acostumando. E também aquelas pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático. Até mesmo fobia social. Então, esse cloridrato de sertralina, seja de 50 mg ou, quando a pessoa vai desmamando, menos. Em alguns casos, a sertralina, ela tira o sono. Bom, vejamos. A sertralina, ela pode frequentemente causar insônia, né, ou sonolência nas primeiras semanas de uso, pois o organismo acaba se adaptando, né. Bom, enquanto o seu organismo ainda não estiver adaptado, quando uma pessoa inicia o tratamento com sertralina, então o balanceamento químico do cérebro, quando ele não estiver totalmente equilibrado essa substância, então pode ser que cause sonolência e insônia. Como tomar, né, esse fármaco? A sertralina para casos de ansiedade. Esse medicamento, esse fármaco, que nós chamamos de cloridrato de sertralina, ele deve ser tomado por via oral. Isso aí, tratamento terapêutico por via oral. Mas ele tem que ser em dose única, né, diariamente, pela manhã ou raramente à noite, né? Pode ser utilizado sim com ou sem alimentos. De preferência com alimento que ajuda a proteger as paredes de som. Preferencialmente, a pessoa tem que ser medicada, né, para tomar no mesmo horário todos os dias. Não pode ficar alternando demais. Então, a dose máxima recomendada é de 200 mg E a dose básica é de 50 mg. Isso é muito importante. Como esse fármaco, como esse medicamento de farmácia, ele age no cérebro. O conhecido cloridrato de sertralina, ele vai agir sobre uma substância encontrada claramente no encéfalo, no cérebro. Nós chamamos de sertralina vai agir essa substância neurobioquímica, que nós chamamos de hormônio de serotonina. Então, o que que vai fazer? Vai aumentar a disponibilidade, né? A sua disponibilidade será aumentada, né? Então, a sertralina aumenta a substância serotonina e aumenta no sentido de disponibilidade. Com isso, a pessoa vai se aliviando aos sintomas depressivos e ansiosos. Então, atinge especificamente esses dois casos, né, de uma depressão com fundo ansioso ou numa ansiedade que gerou uma depressão. Então, esses típicos, né, casos de depressão com ansiedade ou ansiedade depressiva. E esses transtornos, né, esses dois transtornos, né, são um caso aí, quando a pessoa tem ansiedade, depressão ansiosa, então é recomendado a sertralina. Qual o melhor horário para tomar a sertralina? Bom, nós sabemos que existe uma melhor hora. Sabemos que ou pela manhã ou pela noite, mas pela manhã, com ou sem acompanhamento de alimentos. Mas então existe sim uma melhor hora sim no dia para esse medicamento. Geralmente, os médicos da mente, né, os psiquiatras especialistas, né, nessa área da mente, eles indicam para tomar na parte da manhã, principalmente no início do tratamento. Então, quando a pessoa começa a tomar esse medicamento pela manhã, né, especificamente, porque há os efeitos colaterais, né? Então aí a insônia é um dos seus efeitos colaterais comuns. Então ele vai causar insônia. Então é melhor que não se toma ele à noite, né? Então a sertralina, ela trata a depressão e ajuda na ansiedade. Alguns benefícios da sertralina, né? Sertralina é um remédio, sobretudo indicado para o tratamento de distúrbios psicológicos, né, onde a pessoa psicologicamente não está 100%, e ela, por agir nesse hormônio, né, a serotonina, né, por agir sobre a serotonina, os seus benefícios incluem a melhora do humor, né, reduz medo irracional, medo exagerado, e ajuda também a pessoa a ter um controle das emoções. Então, o comportamento da pessoa muda bastante, né, positivamente falando. Como já foi mencionado, é um medicamento que necessita acompanhamento de prescrição médica. Não se pode tomar isso de forma aleatória, simplesmente porque conhece o farmacêutico. Então, tem que ser e é necessário uma prescrição médica. É necessário você entender sobre esse poderoso composto farmacêutico, fármaco, sertralina. Quanto tempo demora para a sertralina começar a fazer efeito? Nós sabemos que tempo leva aí para ter um efeito positivo na mente, no comportamento, na vida de saúde mental e social do paciente. Sabemos que os primeiros efeitos demoram cerca de 15 a 20 dias para aparecer bons resultados. Então, depois de 15 a 20 dias, os efeitos colaterais podem aparecer também antes disso. Então, tem que se aproveitar então os benefícios terapêuticos desse medicamento, né? No caso de ansiedade e depressão, pode ser necessário também ajustes de dosagem do medicamento quando o paciente tem o acompanhamento de um especialista, né? Um analista, um psicólogo, uma pessoa que vai acompanhar aí a evolução. Então é necessário o desmame, o ajuste da dosagem do medicamento. Então é necessário descobrir pontos de atenção, o quadro, né, depressivo, o quadro de ansiedade dessa pessoa, principalmente se ela toma um outro medicamento junto, né, com a sertralina. Um dos motivos, né, de não se tomar sertralina à noite, já falamos, porque causa insônia, né? Então a pessoa acaba tendo um transtorno de sono com a causa no medicamento, né? Geral, né, causado pelo medicamento. Mas depende muito das orientações médicas, pois alguns organismos respondem melhor à medicação pela manhã, outros, né, apresentam sonolência. Então nesses casos o médico, o psiquiatra pode então ficar com a medicação pela noite, né? Então o horário em que a sertralina deve ser tomada depende do efeito que ela, a sertralina, causa na pessoa nas primeiras horas, né? Então se for necessário mudar, tem que ser mudado. Quanto dura o tempo, né, desse tratamento, né? Então, quanto tempo dura o tratamento com esse medicamento, a sertralina? Bom, no caso de um pequeno episódio depressivo, o psiquiatra vai recomendar um tratamento de 2 a 5 anos. Mas 50% das pessoas que param o tratamento terão uma nova depressão. Então tem que ser acompanhado pelo psiquiatra para que não venha acontecer isso. A pessoa para o medicamento e a pessoa volta a ter um quadro depressivo mais agressivo. Então tem que ser observado. De 2 a 5 anos, normalmente, com o tratamento, pode se desmamar, né, pode se diminuir, ou caso até mesmo quando não é bem acompanhado, como não tem, né, um tratamento psicanalítico, quando você faz análise, quando você faz aí, né, as ressignificações neuropsicoemocionais, então calma de 2 indo para 3, para 4, para 5. Como a pessoa deve saber se o antidepressivo está fazendo efeito? Isso é muito importante. Geralmente, a resposta do antidepressivo, a resposta terapêutica, né, do tratamento com esse depressivo, antidepressivo, como medicamento, vai aparecendo após uma ou duas semanas. Uma ou duas semanas, entre 9 a 15 dias, né, a medicação já vai causando impacto, né, e com um contato, né, diário, semanal, mensal, com o psiquiatra, vai se buscando uma dose adequada. Então, segundo a pesquisadora e psiquiatra Luciana Stauff, né, então vale a pena destacar a pesquisa, o estudo dela, que o prazo, né, entre 7 a 14 dias pode ser maior ou menor, dependendo do antidepressivo prescrito e do quadro do paciente. Então é somente uma análise clínica, psiquiátrica, né, ou neuropsiquiátrica, que vai avaliar, né, no caso aí, se está fazendo efeito ou não. Então, a quantidade, o tempo, né, de remédios antidepressivos e o efeito que eles causam tem que ser acompanhado pelo psiquiatra ou neuropsiquiatra. Quando não devo tomar sertralina? Em alguns casos, é claro, não se pode tomar sertralina. Então, há
uma rejeição, uma intolerância do paciente. Normalmente, sertralina de 50 mg é contraindicada para crianças, né, com menos de 6 anos de idade. Então, raríssimo os casos, mas não é recomendado para crianças de 6 anos ou menos. E pacientes, né, em tratamento com inibidores da monoaminoxidase, ou chamado IMAL, que possui pimosida. Então, para esses pacientes com alergia à sertralina ou algum dos componentes da forma do fármaco sertralina. Então, se a pessoa tem uma alergia, uma intolerância a um dos fármacos, né, a um dos componentes químicos da fórmula sertralina, seja original ou seja genérico, então é necessário ser acompanhado, né? O paciente tem que ser acompanhado, o tratamento tem que ser acompanhado, porque se há um inibidor da monoaminoxidase aí, ou de algum componente da fórmula química da sertralina, então não adianta ser perito em bula, tem que ser especialista, somente médico especialista em neuropsiquiatria ou psiquiatria pode acompanhar e mudar o medicamento. A pessoa pode tomar sertralina para sempre? Bom, se o paciente tem uma boa resposta e adaptação com a sertralina, então aí a pessoa necessita utilizar por mais tempo, né? Pelo risco de recaídas, a pessoa não, se ela tiver uma recaída, tem que voltar, né? A depressão, a ansiedade. Então, não há nada que contraindique seu uso por tempo mais prolongado. Né? Até o momento não há pesquisas científicas nesse caso. Então, tem que se tomar cuidado, que às vezes o que a pessoa come, bebe, pode cortar o efeito de um antidepressivo. Por exemplo, o que corta o efeito de um antidepressivo? Queijos, né? Tem que ser tomado em espaços maiores, né? Vinho, embutidos, né? Comidas em conservas, alimentos fermentados, né? Que contém tiramina. Sobretudo substâncias que podem reagir, né, com o antidepressivo, nós chamamos de inibidores da monoaminoxidase, que é o famoso IMAUS. Então, esses inibidores vão potencializando a absorção da droga pelo organismo, causando aumento súbito da pressão arterial e enxaqueca. Então, se a pessoa tem um aumento súbito da pressão arterial e enxaqueca, então ela ingeriu algum alimento junto ou durante a reação mais forte do antidepressivo. Então, isso corta o efeito de um antidepressivo. Então, tomar muito cuidado ao ingerir antidepressivo e comer queijo, tomar vinho, conservas, alimentos fermentados que possuem uma substância que contém tiramina ou com inibidores e maus. Quem tem pressão alta pode tomar sertralina? É uma dose segura, né, para hipertenso, né? A sertralina não costuma causar elevação da pressão arterial. Contudo, como qualquer medicação, deve-se manter o acompanhamento médico regular para a observação, né, de possíveis efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais têm que ser investigados. Cada pessoa possui uma neurobioquímica, cada pessoa possui uma bioquímica específica, cada alimento vai gerar, né, no seu aparelho digestivo uma reação diferente. Então, o que acontece se a pessoa tomar um antidepressivo por muito tempo. Tem que ser observado isso também com o acompanhamento psiquiátrico. Assim, né, o ganho ou uma perda de peso, porque a pessoa pode, com a sertralina, aumentar o seu apetite ou pode diminuir, né? Então, a sertralina, ela pode causar um ganho, né, ou uma perda de peso, que não é intencional. A pessoa não se reeduca para ganhar ou diminuir seu peso. A causa aí é o medicamento. Então, os problemas para dormir, problemas como reações agitadas ou uma pessoa lenta demais, né? É notada pelas outras pessoas. Olha, você está mais agitado, você está mais lentinho, mais lerdinho, né? Então pode ser também fadiga, né? A pessoa apresenta pouca energia vital para fazer as coisas. Ela também pode apresentar um sentimento de imunidade ou uma culpa excessiva. Ela fica se autoculpando, né? Isso causa uma certa dificuldade de concentração e alguns pensamentos recorrentes, por exemplo, até de morte. A pessoa tem vontade de morrer, ou fica com o pensamento, ah, seria melhor que eu morresse. Então, toma muito cuidado com o abuso de antidepressivos, né? A pessoa não se automedicar com antidepressivos, porque pode trazer problemas e efeitos colaterais seríssimos. Isso somente com um especialista, um médico especialista, que é um psiquiatra ou um neuropsiquiatra. Bom, umas perguntas básicas, né? Como aquelas pessoas que já tomam, já, né, entre 2 a 5 anos, elas já tomam e quer fazer o desmame da sertralina. No geral, pessoas que já estão entre 2 a 5 anos tomando esse medicamento e já percebem uma melhora na sua ansiedade, na sua depressão. Então vejamos que, no geral, as diretrizes que sugerem evitar a descontinuação abrupta. Então, várias vezes nós temos aí algumas referências, algumas sugestões, que é a descontinuação seja feita de forma gradual ou no período de 2 a 4 semanas, com reduções lineares até dose terapêutica mínima, né? Então, o desmame vai sendo feito pela metade da menor dose terapêutica antes da completa retirada. Então, não se pode retirar completamente a dose terapêutica. Então, se o medicamento é de 50, né, pode tomar metade, né, 25, ou análise, né, e o diagnóstico clínico do psiquiatra ou neuropsiquiatra é importante aí. Então, o desmame é feito com o desmame da sertralina é feito com o especialista em neurobioquímica comportamental, que é o psiquiatra. Tomar cuidado, que o desmame tem que ser feito de forma correta, né? Porque às vezes tem a questão da síndrome de descontinuação. Então a pessoa acha que está preparada e não está preparada para fazer o desmame. Então tem que ser acompanhado. Quanto tempo dura o tratamento com antidepressivos, isso depende muito de cada pessoa, né? Aí o acompanhamento terapêutico, psiquiátrico, né, da depressão tem que ser justificada, né, com os tratamentos, né, mais ou menos 6 meses. Né? Há pacientes que terão de tomar a medicação por um período prolongado ou indeterminado aí, né? Para evitar as crises depressivas, né, quando se tira. Então é necessário que a sertralina ela é avaliada para uma pessoa que tem uma depressão maior, uma dissemia, né, uma depressão ansiosa. Geralmente a sertralina é para uma pessoa que tem depressão ansiosa, uma depressão com causa da ansiedade, né? Esse é um tipo de depressão que está presente em um grande número, significativo de pessoas. Então, depressão psicótica também e a depressão pós-parto. Então, o acetilcolina é utilizado também nesses sentidos aí. Esses cinco tipos de depressão. É, na base, né, o comportamento neurobioquímico de uma pessoa depressiva, ela percebe o excesso de sono, perda de apetite, perda brusca de peso, cansaço constante, pessoas sem motivação para viver e fazer as coisas, dificuldade de se concentrar, perda de memória, pessimismo, né, eventuais felicidades forçadas, onde a pessoa faz de tudo para parecer estar bem, mas não está, culpa extrema, né, autopunição, autoflagelação, autoestima baixa, autoimagem ruim, alto valor péssimo. Então, o excesso gradual, né, dessas coisas vai gerar uma substância neurobioquímica que são os sintomas de uma pessoa que tem depressão. Então, detectar os sinais de uma pessoa depressiva é para profissionais da área de saúde mental, saúde corporal. Né? Então, a depressão causa efeitos no corpo, como pode não causar efeitos no corpo? Pode ser visível, como pode ser comportamental. Então, é descobrir os pontos de atenção aí, para a depressão, né, ou causa de ansiedade. Bem-vindo à nossa jornada de psicoefetiva. Hoje nós estamos falando sobre a sertralina, né, que é esse medicamento, ou conhecido especificamente pelos bioquímicos e neurobioquímicos como medicamento cloridrato de sertralina, que é indicado especificamente para tratamento de depressão, quando a depressão tem um fundo e causa a ansiedade. Então, esse medicamento, cloridrato de sertralina, é indicado para as pessoas que estão fazendo o tratamento de depressão e ansiedade. E ela não deve ser usada quando um especialista já diagnosticou clinicamente que a pessoa tem alguma intolerância ou reação, seja gastrointestinal, seja neurobioquímico, hormonal, porque esse fármaco atinge diretamente a um dos hormônios, né, mudando a pessoa neurobioquimicamente, seja emocional ou comportamentalmente. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoefetiva, hoje falando sobre a sertralina. Um grande abraço! Olá, caríssimo meus ouvintes, nossa jornada neuropsicoemocional. Hoje irei abordar um tema muito interessante sobre um fármaco muito utilizado quando os gatilhos estão relacionados à ansiedade e à depressão. Hoje iremos abordar o tema do fármaco sertralina. Sertralina. Muito bem, seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. A sertralina é um antidepressivo, ou seja, funciona contra um grau de depressão, seja mais elevado, seja de médio ou de leve, né? Quadro. Então, quando a pessoa tem um quadro de depressão, se usa a sertralina. Quando a pessoa tem um quadro de depressão ocasionado com a causa no fundo da depressão, então se usa esse antidepressivo. Então, esse antidepressivo, que conhecemos com o nome de sertralina, é da classe dos inibidores seletivos de recepção da serotonina. Então, esses inibidores, né, seletivos da recaptação, da ação de recaptar, né, a serotonina, ele tem uma ação menor como inibidor da recaptação da dopamina. Então, o que acontece? Sabemos que todo tudo aquilo que nós ingerimos, né, através da língua sublingual ou para o nosso sistema digestivo, como no caso, há efeitos, né? Se nós tomamos água demais, vai causar um efeito colateral nos rins. Então, os efeitos da sertralina, que é o fármaco utilizado na psiquiatria, na medicina da mente, claro que tem seus efeitos colaterais. Então, a pessoa que passa a utilizar a sertralina, provavelmente, né, o que nós chamamos de cloridrato de sertralina, vai apresentar alguns efeitos colaterais. Pode ser que a pessoa tenha um, ou dois, ou nenhum. Então, um dos efeitos colaterais da sertralina é dor de cabeça, cefaleia. Pode ser tontura, sensação de cansaço, uma sensação de fraqueza. Pode até ser que a pessoa tenha insônia, né? Ou até mesmo sonolência. Pode ocasionar aumento ou diminuição de apetite, né? Então, você, um dos efeitos colaterais da sertralina é você ter um apetite ou reduzir o seu apetite. Pode ser relacionado também à boca seca, pode ser relacionado com náusea ou até diarreia. Então, esses são os efeitos colaterais da sertralina, os mais comuns. Mas, algumas perguntas básicas é o que é a sertralina e para que serve esse fármaco. Bom, o cloridrato de sertralina, é o seu nome, né, específico, né, seja em comprimido, né, sublingual, comprimido para ingerir, ele é utilizado, né, para tratamento de depressão. Então, quando uma pessoa tem mal súbito e passa por experiências depois pós-traumática, é utilizado para o tratamento da depressão. Claro que é um tratamento da depressão acompanhado por sintomas de ansiedade. Então, é um medicamento específico para tratamento de depressão com fundo emocional ou sintomas de ansiedade. Então, também pode ser utilizado para transtorno obsessivo compulsivo, né? Famoso TOC, principalmente em adultos, né? E para crianças acima de 6 anos de idade. Então, é necessário consultar um psiquiatra. E algumas pessoas que têm ou está no nível, né, de transtorno ou síndrome de pânico. Algumas pessoas podem ter efeito colateral e passar mal nas primeiras vezes, mas acaba o organismo, né, acostumando. E também aquelas pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático. Até mesmo fobia social. Então, esse cloridrato de sertralina, seja de 50 mg ou, quando a pessoa vai desmamando, menos. Em alguns casos, a sertralina, ela tira o sono. Bom, vejamos. A sertralina, ela pode frequentemente causar insônia, né, ou sonolência nas primeiras semanas de uso, pois o organismo acaba se adaptando, né. Bom, enquanto o seu organismo ainda não estiver adaptado, quando uma pessoa inicia o tratamento com sertralina, então o balanceamento químico do cérebro, quando ele não estiver totalmente equilibrado essa substância, então pode ser que cause sonolência e insônia. Como tomar, né, esse fármaco? A sertralina para casos de ansiedade. Esse medicamento, esse fármaco, que nós chamamos de cloridrato de sertralina, ele deve ser tomado por via oral. Isso aí, tratamento terapêutico por via oral. Mas ele tem que ser em dose única, né, diariamente, pela manhã ou raramente à noite, né? Pode ser utilizado sim com ou sem alimentos. De preferência com alimento que ajuda a proteger as paredes de som. Preferencialmente, a pessoa tem que ser medicada, né, para tomar no mesmo horário todos os dias. Não pode ficar alternando demais. Então, a dose máxima recomendada é de 200 mg e a dose básica é de 50 mg. Então, isso é muito importante. Como esse fármaco, como esse medicamento de farmácia, ele age no cérebro. O conhecido cloridrato de sertralina, ele vai agir sobre uma substância encontrada claramente no encéfalo, no cérebro. Nós chamamos de sertralina vai agir nessa substância neurobioquímica, nós chamamos de hormônio de serotonina. Então, o que que vai fazer? Vai aumentar a disponibilidade, né? A sua disponibilidade será aumentada, né? Então, a sertralina aumenta a substância serotonina e aumenta no sentido de disponibilidade. Com isso, a pessoa vai se aliviando aos sintomas depressivos e ansiosos. Então, atinge especificamente esses dois casos, né, de uma depressão com fundo ansioso ou numa ansiedade que gerou uma depressão. Então, esses típicos, né, casos de depressão com ansiedade ou ansiedade depressiva. E esses transtornos, né, esses dois transtornos, né, são um caso aí, quando a pessoa tem ansiedade, depressão, depressão ansiosa, então é recomendado a sertralina. Qual o melhor horário para tomar a sertralina? Bom, nós sabemos que existe uma melhor hora. Sabemos que ou pela manhã ou pela noite, mas pela manhã, com ou sem acompanhamento de alimentos. Mas então existe sim uma melhor hora sim no dia para esse medicamento. Geralmente, os médicos da mente, né, os psiquiatras especialistas, né, nessa área da mente, eles indicam para tomar na parte da manhã, principalmente no início do tratamento. Então, quando a pessoa começa a tomar esse medicamento pela manhã, né, especificamente, porque há os efeitos colaterais, né? Então aí a insônia é um dos seus efeitos colaterais comuns. Então ele vai causar insônia. Então é melhor que não se toma ele à noite, né? Então a sertralina, ela trata a depressão e ajuda na ansiedade. Alguns benefícios da sertralina. Sertralina é um remédio, sobretudo indicado para o tratamento de distúrbios psicológicos, né, onde a pessoa psicologicamente não está 100%, e ela, por agir nesse hormônio, né, a serotonina, né, por agir sobre a serotonina, os seus benefícios incluem a melhora do humor, né, reduz medo irracional, medo exagerado, e ajuda também a pessoa a ter um controle das emoções. Então, o comportamento da pessoa muda bastante, né, positivamente falando. Como já foi mencionado, é um medicamento que necessita acompanhamento de prescrição médica. Não se pode tomar isso de forma aleatória, simplesmente porque conhece o farmacêutico. Então, tem que ser é necessário uma prescrição médica. É necessário você entender sobre esse poderoso composto farmacêutico, fármaco, sertralina. Quanto tempo demora para a sertralina começar a fazer efeito? Nós sabemos que tempo leva aí para ter um efeito positivo na mente, no comportamento e na vida de saúde mental, e social do paciente, sabemos que os primeiros efeitos demoram cerca de 15 a 20 dias para aparecer bons resultados. Ou depois de 15 a 20 dias, né, os efeitos colaterais podem aparecer também antes disso. Então, tem que se aproveitar então os benefícios terapêuticos desse medicamento, né, no caso de ansiedade e depressão. Pode ser necessário também ajuste de dosagem do medicamento quando o paciente tem um acompanhamento de um especialista, né, um analista, um psicólogo, uma pessoa que vai acompanhar aí a evolução. Então é necessário o desmame, o ajuste da dosagem do medicamento. Então é necessário descobrir pontos de atenção, o quadro, né, depressivo, o quadro de ansiedade dessa pessoa, principalmente se ela toma um outro medicamento junto, né, com a sertralina. Um dos motivos, né, de não se tomar a sertralina à noite, já falamos, porque causa insônia, né? Então a pessoa acaba tendo um transtorno de sono com a causa do medicamento, né, geral, né, causado pelo medicamento. Mas depende muito das orientações médicas, pois alguns organismos respondem melhor à medicação pela manhã, outros, né, apresentam sonolência. Então, nesses casos, o médico, o psiquiatra pode então ficar com a medicação pela noite, né? Então, o horário em que a sertralina deve ser tomada depende do efeito que ela, a sertralina, causa na pessoa nas primeiras horas, né? Então, se for necessário mudar, né, tem que ser mudado. Quanto dura o tempo, né, desse tratamento, né? Então, quanto tempo dura o tratamento com esse medicamento, a sertralina? Bom, no caso de um pequeno episódio depressivo, o psiquiatra vai recomendar um tratamento de 2 a 5 anos. Mas 50% das pessoas que param o tratamento terão uma nova depressão. Então tem que ser acompanhado pelo psiquiatra para que não venha acontecer isso. A pessoa para o medicamento e a pessoa volta a ter um quadro depressivo mais agressivo. Então tem que ser observado. Então, de 2 a 5 anos, normalmente, com o tratamento, pode se desmamar, né, pode se diminuir, ou caso até mesmo quando não é bem acompanhado, como não tem, né, um tratamento psicanalítico, quando você faz análise, quando você faz aí, né, as ressignificações neuropsicoemocionais, então calma de 2 indo para 3, para 4, para 5. Como a pessoa deve saber se o antidepressivo está fazendo efeito? Isso é muito importante. Geralmente, a resposta do antidepressivo, a resposta terapêutica, né, do tratamento com esse depressivo, antidepressivo, como medicamento, vai aparecendo após uma ou duas semanas. Uma ou duas semanas, entre 9 a 15 dias, né, a medicação já vai causando impacto, né, e com o contato, né, diário, semanal, mensal, com o psiquiatra, vai se buscando uma dose adequada. Então, segundo a pesquisadora e psiquiatra Luciana Stauff, né, então vale a pena destacar a pesquisa, o estudo dela, que o prazo, né, entre 7 a 14 dias pode ser maior ou menor, dependendo do antidepressivo prescrito e do quadro do paciente. Então é somente uma análise clínica, psiquiátrica, né, ou neuropsiquiátrica, que vai avaliar, né, no caso aí, se está fazendo efeito ou não. Então, a quantidade, o tempo, né, de remédios antidepressivos e o efeito que eles causam tem que ser acompanhado pelo psiquiatra ou neuropsiquiatra. Quando não devo tomar sertralina? Em alguns casos, é claro, não se pode tomar sertralina, então há uma rejeição, uma intolerância do paciente. Normalmente, sertralina de 50 mg é contraindicada para crianças, né, com menos de 6 anos de idade. Então, raríssimo os casos, mas não é recomendado para criança de 6 anos ou menos. E pacientes, né, em tratamento com inibidores da monoaminoxidase, ou chamado IMAL, que possui um pimosida. Então, para esses pacientes com alergia à sertralina ou algum dos componentes da forma do fármaco sertralina. Então, se a pessoa tem uma alergia, uma intolerância a um dos fármacos, né, a um dos componentes químicos da fórmula sertralina, seja original ou seja genérico, então é necessário ser acompanhado, né? O paciente tem que ser acompanhado, o tratamento tem que ser acompanhado, porque se há um inibidor da monoaminoxidase aí, ou de algum componente da fórmula química da sertralina, então não adianta ser perito em bula, tem que ser especialista, somente um médico especialista em neuropsiquiatria ou psiquiatria pode acompanhar e mudar o medicamento. A pessoa pode tomar sertralina para sempre? Bom, se o paciente tem uma boa resposta e adaptação com a sertralina, então aí a pessoa necessita utilizar por mais tempo, né? Pelo risco de recaídas, a pessoa não, se ela tiver uma recaída, tem que voltar, né? A depressão, a ansiedade. Então, não há nada que contraindique seu uso por tempo mais prolongado. Até o momento não há pesquisas científicas nesse caso. Então, tem que se tomar cuidado, que às vezes o que a pessoa come, bebe, pode cortar o efeito de um antidepressivo. Por exemplo, o que corta o efeito de um antidepressivo? Queijos, né? Tem que ser tomado em espaços maiores, né? Vinho, embutidos, né? Comidas em conservas, alimentos fermentados, né, que contém tiramina, sobretudo substâncias que podem reagir, né, com o antidepressivo, que nós chamamos de inibidores da monoaminoxidase, que é o famoso IMAUS. Então, esses inibidores vão potencializando a absorção da droga pelo organismo, causando aumento súbito da pressão arterial e enxaqueca. Então, se a pessoa tem um aumento súbito da pressão arterial e enxaqueca, então ela ingeriu algum alimento junto ou durante a reação mais forte do antidepressivo. Então, isso corta o efeito de um antidepressivo. Então, tomar muito cuidado ao ingerir antidepressivo e comer queijo, tomar vinho, conservas, alimentos fermentados que possuem uma substância que contém tiramina ou com inibidores e IMAUs. Quem tem pressão alta pode tomar sertralina? É uma dose segura, né, para hipertenso, né? A sertralina não costuma causar elevação da pressão arterial. Contudo, como qualquer medicação, deve-se manter o acompanhamento médico regular para a observação, né, de possíveis efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais têm que ser investigados. Cada pessoa possui uma neurobioquímica, cada pessoa possui uma bioquímica específica, cada alimento vai gerar, né, no seu aparelho digestivo uma reação diferente. Então, o que acontece se a pessoa tomar um antidepressivo por muito tempo? Tem que ser observado isso também com o acompanhamento psiquiátrico. Assim, né, o ganho ou uma perda de peso, porque a pessoa pode, com a sertralina, aumentar o seu apetite ou pode diminuir, né? Então, a sertralina, ela pode causar um ganho, né, ou uma perda de peso, que não é intencional. A pessoa não se reeduca para ganhar ou diminuir seu peso. A causa aí é o medicamento. Então, os problemas para dormir, problemas como reações agitadas ou uma pessoa lenta demais, né? É notada pelas outras pessoas. Olha, você está mais agitado, você está mais lentinho, mais lerdinho, né? Então pode ser também fadiga, né? A pessoa apresenta pouca energia vital para fazer as coisas. Ela também pode apresentar um sentimento de imunidade ou uma culpa excessiva. Ela fica se autoculpando, né? Isso causa uma certa dificuldade de concentração e alguns pensamentos recorrentes, por exemplo, até de morte. A pessoa tem vontade de morrer, fica com o pensamento, ah, seria melhor que eu morresse. Então, tomar muito cuidado com o abuso de antidepressivos, né? A pessoa não se automedicar com antidepressivos, porque pode trazer problemas e efeitos colaterais seríssimos. Isso somente com um especialista, um médico especialista, que é um psiquiatra ou um neuropsiquiatra. Bom, umas perguntas básicas, né? Como aquelas pessoas que já tomam, já, né, entre 2 a 5 anos, elas já tomam e querem fazer o desmame da sertralina. No geral, pessoas que já estão entre 2 a 5 anos tomando esse medicamento e já percebem uma melhora na sua ansiedade, na sua depressão. Então vejamos que, no geral, as diretrizes que sugerem evitar a descontinuação abrupta. Então, várias vezes nós temos aí algumas referências, algumas sugestões, que é a descontinuação seja feita de forma gradual ou no período de 2 a 4 semanas, com reduções lineares até dose terapêutica mínima, né? Então, o desmame vai sendo feito pela metade da menor dose terapêutica antes da completa retirada. Então, não se pode retirar completamente a dose terapêutica. Então, se o medicamento é de 50, né, pode tomar metade, né, 25, ou análise, né, do diagnóstico clínico do psiquiatra ou neuropsiquiatra é importante aí. Então, o desmame é feito com o desmame da sertralina é feito com o especialista em neurobioquímica comportamental, que é o psiquiatra. Tomar cuidado que o desmame tem que ser feito de forma correta, né? Porque às vezes tem a questão da síndrome de descontinuação. Então a pessoa acha que está preparada e não está preparada para fazer o desmame. Então tem que ser acompanhado. Quanto tempo dura o tratamento com antidepressivos, isso depende muito de cada pessoa, né? Aí o acompanhamento terapêutico, psiquiátrico, né, da depressão tem que ser justificada, né, com os tratamentos, né, mais ou menos 6 meses. Né? Há pacientes que terão de tomar a medicação por um período prolongado ou indeterminado aí, né? Para evitar as crises depressivas, né, quando se tira. Então é necessário que a sertralina ela é avaliada para uma pessoa que tem uma depressão maior, uma dissemia, né, uma depressão ansiosa. Geralmente a sertralina é para uma pessoa que tem depressão ansiosa, uma depressão com causa ansiedade, né? Esse é um tipo de depressão que está presente em um grande número significativo de pessoas. Então, depressão psicótica também é depressão pós-parto. Então, a sertralina é utilizada também nesses sentidos aí, nesses cinco tipos de depressão. Na base, né, o comportamento neurobioquímico de uma pessoa depressiva, ela percebe o excesso de sono, perda de apetite, perda brusca de peso, cansaço constante, pessoas sem motivação para viver e fazer as coisas, dificuldade de se concentrar, perda de memória, pessimismo, né, eventuais felicidades forçadas, onde a pessoa faz de tudo para parecer estar bem, mas não está. Culpa extrema, né? Autopunição, autoagilação, autoestima baixa, autoimagem ruim, alto valor péssimo. Então, o excesso gradual, né, dessas coisas vai gerar uma substância neurobioquímica que são os sintomas de uma pessoa que tem depressão. Então, detectar os sinais de uma pessoa depressiva é para profissionais da área de saúde mental, saúde corporal, né? Então, a depressão causa efeitos no corpo, como pode não causar efeitos no corpo? Pode ser visível, como pode ser comportamental. Então, é descobrir os pontos de atenção aí, para a depressão, né, ou causa de ansiedade. Bem-vindo à nossa jornada de psicoefetiva. Hoje nós estamos falando sobre a sertralina, né? Que é esse medicamento, ou conhecido especificamente pelos bioquímicos e neurobioquímicos como medicamento cloridrato de sertralina, que é indicado especificamente para tratamento de depressão, quando a depressão tem um fundo e causa a ansiedade. Então, esse medicamento cloridrato de sertralina é indicado para as pessoas que estão fazendo o tratamento de depressão e ansiedade. Ela não deve ser usada quando um especialista já diagnosticou clinicamente que a pessoa tem alguma intolerância ou reação, seja gastrointestinal, seja neurobioquímico, hormonal, porque esse fármaco atinge diretamente a um dos hormônios, né, mudando a pessoa neurobioquimicamente, seja emocional ou comportamentalmente. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoefetiva, hoje falando sobre a sertralina. Um grande abraço!